Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se condenado. João Miguel Tavares sente-se incompreendido e Pedro Mexia declara-se talião. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
Pode não estar cientificamente comprovado, mas sabemos que a performance faz parte de todas as conversas, seja aqui a debater atualidade ou entre amigos a falar de carros. E quando a Cupra entra na discussão, só se fala numa performance fora de série, entusiasmante em todos os destinos e pronta para desafiar qualquer instinto. Adrenalina total. Ah, é típico da performance de um Cupra. Sinta-se vivo e acelere para onde quiser, seja híbrido ou elétrico, é sempre eletrizante. Ah, só falta dizer que o episódio que se segue mantém a performance habitual, carregada de bom humor. Bom programa.
Viva, sejam todos bem-vindos no final da semana em que o Governo teve de ir ao Parlamento dar explicações sobre a redução do IRS e sobre a descoberta de que, afinal, não há nenhum choque fiscal em perspectiva, pelo menos para os contribuintes particulares. Esta foi também uma semana em que Passos Coelho voltou a aparecer e a dar que falar. De tudo isto e também do barril de pólvora do Médio Oriente falaremos daqui a pouco, mas por agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Justiças, no plural. Porquê, Ricardo?
Porque não só porque são vários casos, mas também porque eu acho que é aquele, quando as pessoas estão a falar, de, sei lá, na sala de espera do consultório médico e acabam dizendo vidas. É isso, é só para desabafar. Olha,
sobre os casos da semana. Esta semana tivemos duas decisões marcantes. Sócrates perdeu o recurso com que queria impugnar os juízes que o pronunciaram por corrupção, uhum. E o Tribunal da Relação de Lisboa destruiu os argumentos do Ministério Público que atingiram o Ministro João Galamba e que levaram à queda do governo de António Costa.
Pois.
Como é que está a digerir estas duas decisões judiciais, Ricardo Araújo Pereira?
Com alguma dificuldade pelo seguinte, o facto de agora o Tribunal ter dito, é que o Tribunal diz umas coisas um bocado, diz, não é que os indícios não são suficientemente fortes ou que são realmente, há aqui umas suspeitas, mas não diz, não vejo nada, não é, é entre muito grave e rigorosamente nada, não é muito grave, pá, que exagero, é só grave. Não, é entre gravíssimo ou nada.
Tem sido o registro das últimas decisões.
O problema é que a gente, por causa do primeiro impacto daquelas notícias, nós aqui organizámos uma cerimónia a nível nacional, não sei se lembram, para eleger um governo novo. A gente tinha um. E agora, então, vamos, elegemos outro. Eu propunho o seguinte, uma vez que ser arguído, suspeito, acusado, não significa nada, pelo menos naquela fase do processo em que nós tomámos decisões drásticas.
Acusado não foi.
Não, é isso, mas repara, mais uma razão.
Acusado tecnicamente.
Mais uma razão, sim.
Acusado foi de muita coisa.
O que eu propunho era o seguinte, a partir de agora, ninguém... Nem arguído. A partir de agora, ninguém...
António Costa.
Sim. António Costa não foi nada.
Mas repara,
João Galamba também não foi.
Mas repara, sim. Eu lembro-me que Miguel Macedo foi arguído, acusado, sim, e julgado, 4 anos depois da sua demissão, foi absolvido de tudo, de tudo. E, portanto, o que eu propunho era o seguinte, a partir de agora, admitimos, então, que isto pode ser uma coisa que parece gravíssima, pode não ser rigorosamente nada, e então o que eu propunho é o seguinte, nunca mais ninguém se demite por ser suspeito, arguído ou até acusado, e até o carcereiro rodar a chave, continua a ser ministro e a tomar decisões. Sr. Ministro, diga, olha, mais um decreto de lei, e depois só quando o carcereiro roda a chave é que a gente diz, Este acabou-se. Este, a partir de agora, acho que devia deixar de poder mandar.
Isso é só se comprares a tese de António Costa, do há política ou que é da política, há justiça ou que é da justiça. O problema está nessa tese.
Mas tu, é preciso comprar uma outra tese, e eu não sei, eu também não a compro, que é, bom, este senhor é arguido. Eu já fui arguido várias vezes, já nem falo disso, não é? Já nem falo do facto de, enfim. É que o que está aqui em causa é...
E nós, vocês, às vezes, já fomos juntos.
Já fomos todos. O que está aqui em causa é, vocês lembram-se de... Sabem qual é a proposta que o Ventura tem para a corrupção? É assim que uma pessoa é acusada ou assim, a gente caça-lhe os bens e não é ficam congelados. É, a gente começa a transacioná-los, o Estado começa a transacioná-los. Queres a casa deste senhor? Toma para ti. Não sei o quê. E depois, se ele não for, indeniza-se. É basicamente o modelo que a gente tem aqui, parece que é isso, mas não com os bens de uma pessoa, mas com a sua reputação, com a sua vida profissional. O tal Miguel Macedo teve 4 anos, demitiu-se, 4 anos depois é completamente inocentado e até hoje eu acho que o grande projeto profissional de Miguel Macedo depois disso é o facto de agora ir pertencer à quadratura do círculo.
Em substituição
de António Lobo Xavier. Em relação ao Sócrates, que perdeu o recurso, eu acho que ao fim de 50 recursos perdidos devia haver... Eu proponho...
Exatamente.
Proponho que... lá está, tenho aquela proposta para outro caso. Para este caso, tenho uma
que é... Os cartões amarelos. A acumulação de amarelos dá suspensão por um jogo.
Um sistema parecido com o do programa Joker na RTP, em que realmente o concorrente tem 4 ou 5 jokers, mas vai... perdendo à medida que vai perdendo recursos e depois, a partir de certa altura, se calhar já não... Já, ao fim do 50º, eu digo ao fim do 50º, eu comecei a... Ali, ao 30º eu ainda disse, olha, sim senhor...
Alguns são recursos, outros são impugnações...
Outros são
incidentes de suspeição...
Sim, é isso. Devia haver uma digamos... 15 para cada modalidade.
Em que medida é que a derrota do Ministério Público na Operação Influencer João Miguel Tavares pode ser invocada por José Sócrates a seu favor como forma de descredibilização da investigação judicial?
Apenas no sentido em que a Operação Influencer é evidente, é uma descredibilização da justiça e todas as descredibilizações da justiça dão jeito a José Sócrates. Agora, convém não confundir as coisas. Porque a Operação Influencer não tem nada a ver com a Operação Marquês. Embora a Operação Marquês e a ineficácia da Operação Marquês possa ter uma influência indireta na Operação Influencer.
Parece, ou seja, que é uma prescrição da calha, para sim, muito brevemente.
É, sim, alguns dos crimes, os crimes mais leves, digamos assim, as falsificações, que em princípio irão prescrever e não parece haver grande hipótese dele algum dia vir a ser julgado por eles. Qual é que é aqui o meu problema? É que eu acho que a ineficácia que nós estamos a ver em casos como o de Sócrates ou mesmo de Salgado, processos que se arrastam durante tempos infindáveis até as pessoas ganharem Alzheimer, falecerem ou outra coisa qualquer. E é bom ver que José Sócrates foi preso, foi detido, vai fazer em novembro 10 anos. Portanto, ao fim de 10 anos, neste momento ele ainda está a discutir os juízes que o levaram ou não a julgamento e se isso é legítimo ou se não é legítimo. E, portanto, é o nosso sistema judicial que permite aquilo. E aquilo não é nenhuma espécie de justiça. É que, mesmo que um dia José Sócrates venha a ser preso, eu hoje estava a ver a idade dele. Ele nunca seria preso antes de ter 70 e tal anos. 70 e tal anos. É bom que as pessoas... E um dia, se ele vier a ser preso, ou seja, depois de ser condenado em primeira instância, recorrer para a relação, recorrer para o Supremo, vamos lá ver, recorrer para o Constitucional, os crimes que ele supostamente cometeu já passaram mais de 20 anos sobre eles. Isto não é justiça. E o problema disto não ser justiça é que esta ausência de justiça convida ao justicialismo, que pode ser o que aconteceu na Operação Influencer. Mas, mais uma vez, nós, o Ricardo antigamente criticávamos, já não sei a propósito do que dizias, que eu era um escansão de certas coisas. Mas nós também temos que ser um escansão deste tipo de processos. Eles não são iguais e depois, dentro deles, é preciso percebê-los. É verdade que, em termos de justiça, esta Operação Influencer não, possivelmente não é nada, o que não quer dizer que tenha coisas de grande gravidade política lá dentro. Em primeiro lugar, convém não esquecer que, na sequência disto, foram descobertos 75.800 € em envelopes no gabinete de Vítor Scaglia. Tem a ver com este processo? Não tem? Não sabes. Mas aquilo é evidentemente de uma gravidade extrema e eu acho que implicaria sempre que António Costa se demitisse. Agora, claro, o que o levou à demissão, aparentemente, foi aquele último parágrafo da senhora Procuradoria-Geral da República, que ninguém até hoje compreendeu. Mas, ao mesmo tempo, sendo que tudo isto é inadmissível, e nós dissemos aqui, aquele último parágrafo era inadmissível, simplesmente se achava que António Costa ia ser qualquer coisa, a meu ver, aí estive bastante sozinho, a própria decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é evidentemente admissível, mas não é justificável, eu acho. Portanto, eu sempre defendi que o Parlamento não devia ter caído por causa daquilo. E agora, cada vez mais, eu acho que quando isto não dá em nada, a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa torna-se ainda mais grave. Mas isso não significa que o que está na operação ou a influência seja uma mão cheia de nada. O problema é, aquilo não é crime, sendo que politicamente o que ali se passa também não acho que seja aceitável. E que mostra muitos dos problemas. O que se passa é, isso está no próprio acordo dos desembargadores, eles chamaram atenção para isto. Não existe regulação do lobby em Portugal e, portanto, sim, vale tudo. Portanto, vale tudo. E é esse vale tudo em que não é crime, mas é uma informalidade politicamente inaceitável. Os negócios não se discutem em restaurantes. As pessoas que fazem as leis não podem estar a partilhar supostamente o mesmo escritório de advogados em que um tem um, que está a trabalhar para o Estado, o outro está a trabalhar para os seus interesses próprios num negócio privado. Essa pessoa que está a fazer as leis não pode ser secretário, em tempos de ter sido porta-voz do Partido Socialista e agora está num escritório privado a trabalhar para o Estado. E depois o melhor amigo do Primeiro-Ministro está metido nisto. E também o velho chefe de gabinete que nunca na vida deveria ter sido nomeado. Estas coisas não são nada. Agora, isto não é da justiça, isto é muito mais da política, mas é porque as duas coisas se confundem que nós chegamos a este estado de
coisas. Depois do acordo onde a relação de Lisboa à Operação Influencer ainda tem pernas para andar, a Procuradora-Geral da República diz que vai continuar pelo tempo que for preciso.
Pois claro, porquê? Porque o Ministério Público agora está a tentar salvar a face, tentar salvar a cara. A única coisa que nos consola a pátria, porque isto é assim, o juiz de instrução já tinha dito que não vinha ali nada, agora são três desembargadores da relação. Três desembargadores da relação, quer dizer, nós podemos achar que um juiz de instrução pode sempre sair um Ivo Rosa, mas sair um Ivo Rosa, e a seguir ainda levamos com três desembargadores que concordam com aquilo, ainda por cima não acordam, aparentemente bastante sensato, é evidente que aquilo descredibiliza brutalmente a operação. A única consola que existe aqui é, nós podemos dizer, eu poder dizer, pá, correram com a Joana Marques Vidal, não foi? Pá, aproveitem bem o consulado da Lucília Gago.
Que implicações políticas é que esta decisão tem, Pedro Mexia, tendo em conta que foi esta operação, como o Ricardo já sublinhou, que fez cair um governo que tinha maioria absoluta?
Bom, tem várias. É uma diretamente relacionada a isso e outra mais geral. Se o Primeiro-Ministro se demitiu por causa de um parágrafo que dava a entender uma coisa que aparentemente não tem base nenhuma, isso é, evidentemente, não lhe vou chamar um golpe de Estado, como alguns dois têm dito, mas é uma coisa de uma gravidade muito, muito assinalável. Sim. Mas, mais do que isso, é isto ser um contínuo de decisões. Parece que é a decisão da semana contra o Ministério Público. Todas as semanas há uma. E são, como o Ricardo estava a dizer, não apenas minúcias interpretativas, é, não, esqueçam, nada, isto é tudo, nada disto faz sentido. E isso é muito, quer dizer, nós podemos dizer, estes processos estão no intervalo e, portanto, não se dá opiniões ao intervalo, mas no intervalo pode-se dizer que uma equipa é incompetente e nós podemos dizer que o Ministério Público está a ser grosseiramente incompetente, até pela desproporção da fanfarra, que o caso da Madeira é muito significativo. E depois, quando há outra autoridade, quando há uma autoridade judicial que vai ver os mesmos factos, diz, não, mas isto não faz sentido, isto é excessivo, isto não há...
Recortes de jornal?
Sim, os recortes de jornal... Enfim, há uma série de considerações de que os recortes de jornal fazem parte, não parece que recortes de jornal sejam matéria que funde coisa nenhuma, porque senão também conversas de café. Olha, anexo aqui uma conversa que tive com o meu primo, não faz sentido. Mas depois há ali algumas coisas, por exemplo, na questão do lobby, que são umas permissões evidentes, que é a necessidade que, como se lembram, foi tentada, mas não passou no Parlamento de se legalizar, de se institucionalizar.
Regulamentar.
De se regulamentar, uhum, o lobby em Portugal, por um lado. Mas, por outro lado, há ali coisas que eu sou um pouco sensível também há uma coisa, o João Miguel disse duas coisas que eu acho de natureza diferente, que é pessoas que estão em gabinetes e que, portanto, têm proximidades, etc. Isso acho que não pode acontecer e isso deve ser muito. Há um grau de informalidade que eu acho que vai ser muito difícil bani-lo completamente por uma razão de uma coisa que existe, que são costumes locais, é como dizer a uma pessoa, o senhor não pode falar com as mãos.
Isso é uma fatalidade.
Boa sorte. Não.
Tem que ser assim até ao final dos tempos.
Não, não é uma fatalidade.
É registar as coisas.
Eu não tenho nada contra... registar as coisas. Não,
não tem nada contra jantar.
Com certeza.
Mas então é um jantar em que está um governante a falar com não sei quem, então desculpa.
Não, não, registar, mas registar as coisas estou... Registar as coisas estou de acordo, acho que deve haver documentos, acho que deve haver um rastro de que se possa seguir, mas houve, não sei se foi uma das suspeitas, não sei se foi com João Galamba, que havia, era ridículo, era um jantar que supostamente seria uma forma de suborno, alguma coisa de um valor que, quer dizer, não sei o que é que seja subornar por aquele valor, mas portanto, há ali algumas considerações, parece-me sempre os tabloides que falam de todas as casas como de luxo e de todas as férias como de sonho. E então, acho que às vezes há uma... Na verdade, é o meu receio, e a questão das notícias de jornal tem a ver com isso, é que a operação influencer, entre outras, tenha deixado de influenciar.
Não, eu acho que sabes o que é que eu
tenha deixado de influenciar por uma caça ao homem generalizada, que é o contrário disto que estamos a dizer. Porque tu que estás a dizer, o que eu concordo, pelo menos a parte em que eu concordo contigo, é regras, impedimentos, incompatibilidades, registros, isso tudo muito bem. Isso ótimo, mas suspeita generalizada, prender para investigar mais tarde, atirar a barra à parede e ver-se cola, anexar notícias de jornais, isso francamente parece-me infantil.
É, pode ter sido uma coisa a relatório minoritário. Há Philip K. Dick, eles quiseram apanhar as pessoas antes do crime ser cometido.
Pois, isso.
Mas isso não funciona
assim. Isso é muito
assim. Isso não funciona assim. Agora, que é verdade que o tipo de atuação... Não há quase uma distinção entre a maneira como estes tipos atuaram, mas foi pelo interesse do país, a maneira como estes tipos atuaram foi para um dia mais tarde virem a receber. Convém que nós consigamos perceber a diferença nos procedimentos. E estes procedimentos tanto podem ter dado para um lado como para o outro.
Espera, isso não é diferente, e está mal, naturalmente, isso não é diferente de decisões por WhatsApp.
Sim, não é diferente, claro.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Justiças. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser... por esta semana, ministro do IRS, com ou sem choque fiscal, João Miguel Tavares?
Isto não foi um choque fiscal, foi
Não, mas, neste caso, o ministro do IRS não é com choque fiscal.
Portanto. Não, é sem choque, é com uma dentadinha no lóbulo direito do contribuinte,
o primeiro-ministro,
mas uma dentadinha sedutora.
O primeiro-ministro anunciou uma redução do IRS de 1.500 milhões de euros, mas... sem ter dito que 1.300 milhões tinham sido inscritos no orçamento pelo governo de António Costa. Foi um embuste, como disse o PS, uma enorme atrapalhada, como disse a Iniciativa Liberal, ou uma habilidadezinha que apanhou a imprensa e a oposição distraídas?
Foi tudo isso. Tudo. Acumulou, mas ainda com uma outra coisa... que eu queria sublinhar aqui, porque eu acho que não tem sido devidamente dito. Tudo isso já foi dito e redito. Evidentemente que houve uma total falta de transparência, houve uma maneira manhosa. Nós estávamos aqui, nós brincávamos com o Costini e o Sentini, e aqui foi o Montenegrini, Sarmentini. Foi o mesmo tipo de truque que a gente vinha antes, agora este a aplicarem, com uma diferença que, de repente, o João Vieira Pereira, diretor de Expresso, escreveu um texto muito, muito indignado por se ter sentido enganado por uma manchete que o Expresso lançou. E, portanto,
ele
fez...
se sentiu enganado pela manchete. Ele fez a manchete... Por ter sido enganado.
Pode sempre argumentar se o Expresso devia ter sido ou não enganado, não é? Porque se pode argumentar porque a Iniciativa Liberal tinha percebido, não é? E, portanto, o Expresso mais tarde e depois não conseguiu perceber isso. Portanto,
aliás, foi só a Iniciativa Liberal.
É uma questão que se pode discutir, ou seja, deveriam ou não ter percebido e tendo percebido, justificava-se uma reação tão musculada. É uma coisa que vale a pena discutir. Agora, não há a menor dúvida que houve uma espécie de embuste montado. Não é? Embuste ou uma vontade de não esclarecer, uma chique espertice. Isso parece-me mais do que evidente. Mas eu quero sublinhar aquilo que as pessoas muitas vezes, eu acho que não têm dado a devida importância, é ainda bem. Ainda
como
bem.
Ainda bem?
Não. Ainda mal que eles não foram claros. Mas ainda bem que só foi 200 ou 300 milhões.
Ah, ainda se fossem bem. Os 1.500 milhões de raiz...
Estás a dizer, ainda bem que...
Para as contas públicas.
Que eles não cumpriram aquilo que a gente pensava que era a promessa.
Exatamente.
Certo. Então, aquilo...
É bendita aldrabice.
Pois.
Porque se eles, de vez de nos estarem a aldrabar, tivessem a falar a verdade...
É isso. Pegar de cerdelha.
Não, não é nada. Ouve lá, já disse aqui, aliás, as pessoas, eu sei que tu estás a dizer isso porque eu supostamente sou de direita, não é? E portanto é suposto ter um grande amor por Luís Montenegro. Não tenho nenhum amor por Luís Montenegro. Acho isto, já por causa de todas as discussões das linhas vermelhas, acho este governo um equívoco e um erro e eu não espero aqui nada de extraordinário porque eles não têm, ainda que tivessem todas as qualidades, eles não têm poder para fazer nada de extraordinário. Mas isto deve ser recordado. O facto do governo não ter poder, vamos ver, o chamado choque fiscal que tu me perguntas, não é como tomar um Viagra. Então, mas agora e faz, daqui a uma hora faz efeito. Li no Google. Não é assim que funciona, não é? Não é assim que funciona. O choque fiscal demora. Não há choque fiscal sem uma grande contenção da despesa pública. Tu tens que juntar as duas coisas. Ora, não existe a melhor forma de conter a despesa pública. Os professores vão ser aumentados, os polícias, parece que os militares, agora o Nuno Melo já veio dizer também que os militares também têm que ser. Portanto, a despesa pública vai aumentar. Se há, ao mesmo tempo, sem reformas, com o aumento da despesa pública, houvesse uma diminuição enorme da receita pública, isto é Sócrates 2009. Não, obrigado, deixem estar. Continuem mentindo-nos desta maneira. Muito obrigado.
Os esclarecimentos dados pelo Governo no debate de urgência agendado pelo PS durante a semana... Pareceram-lhe esclarecedores, Pedro Mexia?
Não, o que me pareceu esclarecedor, o que me parece sempre esclarecedor, é um bom teste para julgar um político, é desconversar, fugir à pergunta, ou então dizer, não disse nada, não perguntaram.
Exato.
Como, por exemplo, sei lá, entrar num sítio qualquer com uma arma no bolso. Não me perguntaram, se me tivesse perguntado, eu disse que estava aqui, mas não perguntaram, entrei com a arma. E, portanto, o que aconteceu foi, só a Iniciativa Liberal é que deu por isso. O Ministro das Finanças, perante uma pergunta, esquivou-se, portanto, isto ainda no primeiro momento. O PS terá percebido quando estava a estudar, mas não se apercebeu logo. Depois há a manchete, aquele texto do Expresso, do diretor do Expresso, sobre esse engano. E, portanto, engano no sentido de que nós fomos enganados por aquilo, sim. Não há uma mentira naquele sentido técnico. Não, eu não menti, porque eu disse que estava com uma pessoa e realmente estava com uma pessoa. Não te disse é que tinha 22 anos e era Miss Moledo.
Miss Moledo.
Bem boas.
E, portanto, não é uma mentira nesse sentido, mas é uma mentira no sentido em que nós ficámos a julgar uma coisa e essa coisa não era verdadeira. E, portanto, isso não é prometedor, não, além do mais, não é prometedor uma pessoa... a barbatar-se com medidas bem-vindas pelo eleitorado, decididas por outra.
O choque fiscal foi do governo de António Costa, neste contexto, se houve...
Que não é porque normalmente favorável, sim,
sim
neste caso...
O PSD
sim.
Também argumenta, sim, mas eles só fizeram porque nós estávamos a pressionar, não é? Mas votaram contra o orçamento, claro.
Bom, esta não é a primeira vez que há uma polémica envolvendo Luís Montenegro por causa de uma proposta... que depois precisa de tradução. Em novembro, lembram-se, no Congresso do PSD, o caso foi com uma promessa feita aos pensionistas. Isto será defeito ou feitio, Ricardo Araújo Pereira?
Seja qual for, e podem ser ambos, eu acho que a partir
de agora...
Porque há
um paralelismo entre as duas situações.
Claríssimo, sim. Porque o outro também precisou de um esclarecimento. E, portanto, o que eu proponho a partir de agora é... vejam lá o que é que acham disto, é cada vez que o Governo fizer uma proposta, por maioria de razão, por causa deste historial, mas cada vez que o Governo ou um partido político fizer uma proposta, haver alguém que a fiscalize. Eu digo...
Tipo no Parlamento, ou assim?
Eu digo a oposição, a própria comunicação social, a questão é, nós fomos vigarizados... por uma pessoa que conseguiu passar uma campanha eleitoral invulgarmente longa e agora...
Centrada bastante
centrada nesta questão. Sim. E agora, até este momento, e ninguém lhe diz assim, desculpe, só uma dúvida, só para esclarecer, 1.500 além dos 1370 que já existem, é isso? Nunca. Não foi, não, ou a pergunta foi feita e a resposta foi evasiva e não se perseguiu, não se tentou obter uma resposta definitiva, ou não houve a pergunta. E, portanto, eu precisava que isso a partir de agora, achava giro que isso a partir de agora fosse feito, mas atenção, o João Miguel, isso é uma marcelice, o João Miguel fez aqui uma marcelice, que foi, ainda bem que é uma peta, e é ver o lado positivo das coisas más. Por exemplo, no assunto que discutimos antes, o Marcelo disse, realmente o governo caiu e se calhar não precisava, mas quem é que vai ter um português no Conselho Europeu? Quem é? Quem é? Tem uma coisa que, pelos vistos, nos deve alegrar a todos.
Mas eu já te disse, eu aqui, não me vai, ainda se o Primeiro-Ministro fosse Passos Coelho, por quem eu tenho alguma devoção, tu podias esperar de mim essa atitude.
Devoção?
Devoção, sim. Acho que foi. Foi um político que fez coisas difíceis, numa altura super difícil.
Tu tinhas, e bem, eu também aqui disse que realmente era verdade o que tu dizias sobre Costini e Sentini.
Sim, mas eu acabei de dizer que
agora,
isto é uma...
Mas agora, Montenegrini e Sarmentini, sim. Tu dizes, olha, continuem a mentir que
não,
isso é ótimo.
Não, continuem a mentir, é apenas... Mas tu não és humorista. Então, estou a utilizar apenas de uma determinada ironia que é... Repare, porque as pessoas estão a dizer que algarabice, mas esperem, eu estou só a lector, esperem, se ele tivesse sido coerente, era uma tragédia, apenas nesse sentido.
O João Miguel Tavares fica então ministro do IRS, é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do silêncio, e quem é o protagonista silencioso desta história?
Sim, foi Luís Montenegro, quer dizer, não pode continuar a ser, houve uma altura em que foi durante muito tempo, houve uma altura até positiva, que foi aquele silêncio antes de haver governo.
Exato.
E que não houve fugas de informação.
Montenegro hoje deu a conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros para explicar
mas há, apesar de tudo,
as contas do IRS, mas durante muito tempo esteve.
Mas há, apesar de tudo, uma ideia de não dar muitas explicações, que é uma ideia de deixem-nos trabalhar e que é uma ideia, evidentemente, de inspiração cavaquista. E eu acho que dar explicações é parte integrante da função dos políticos. É uma parte fundamental. Portanto, não é... Não vou estar aqui com politiquices a explicar coisas.
Sim, sim.
Explicar coisas é da mesma ordem de aprovar leis. É dar satisfações e resolver problemas.
Mas isso vê-se.
E quando o problema é em si mesmo resolúvel, ou potencialmente resolúvel, com uma satisfação, com uma explicação, então os primeiros ministros não vale a pena, os chefes de governo... Não vale a pena dizerem que não, eu estou no meu recato, estou no meu gabinete, no silêncio, a ouvir Haydn, e portanto falarei quando tiver tempo para isso.
Até vieram notícias a público, dando conta de que no interior do PSD a atitude de Montenegro tem gerado algum incómodo. Será por isso que ele hoje apareceu?
A atitude de Montenegro gerou incómodo por duas razões. Por um lado, porque há uma atitude que eu acho errada, e depois, porque apesar de tudo, Cavaco pode-se permitir a isso. Porque ele tem uma personalidade onde isso faz sentido. Ele claramente detestava até ir ao Parlamento, fazer debates, ler jornais. Há uma parte importante da vida democrática que Cavaco Silva nunca gostou e nunca o escondeu, aliás. Portanto, não estou sequer a difamá-lo, porque ele próprio assumiu isso. Mas isso é uma coisa bastante desagradável, pelo menos para as pessoas que estão na política, que fazem política, para quem aparecer, falar... ler jornais, responder aos jornais, etc. É uma parte fundamental. Daí o incómodo, imagino eu, do PSD.
Como é que vê esta gestão do silêncio por parte de Luís Montenegro, João Miguel Tavares?
É como diz o Pedro Mexia, é o vírus da cavaquite. Mas o vírus da cavaquite com o qual ele se inoculou voluntariamente. Agora, há aqui dois problemas. Um, Luís Montenegro não é cavaco, nem 2024 é 1987. Não é. Mas... Exatamente. Luís Montenegro tem estado a fazer um grande esforço para ser estadista. Como ele está à frente de um governo que não tem poder para fazer coisa absolutamente nenhuma, de as famosas reformas, alguma coisa de substancial, a pose é tudo o que lhe resta. E, portanto, ele vai continuar a apostar nela. Qual é o meu erro? Qual é o meu erro, não? O que é que eu acho pode ser um erro, mas... Exato, a pose, claro, a pose é para forçar novas eleições. Acho que isso está tudo errado. Sobretudo porque durante muito tempo há uma espécie de cinismo que diz que o político inteligente é o político é um grande gestor tático. E podemos dizer que António Costa durante 8 anos sobreviveu assim. Mas agora já não chega. Foi por isso que o António Costa também se foi embora. E com o mesmo tipo de tática, mas agora à direita, ele não vai lá. Nós precisamos realmente de um primeiro-ministro que comece a fazer coisas, porque as pessoas estão mais atentas e acho que já não vão na mesma cantiga dos últimos anos.
Será que nesta situação, Ricardo Araújo Pereira, se pode aplicar aquela máxima que diz que calado é um poeta?
Bom, em certas ocasiões, sim. Eu elogiei aqui, se bem se lembram, naquele período a seguir às eleições e antes da constituição do governo, em que o Ventura deu 70 entrevistas e o primeiro-ministro eleito deu 0. Coisa que me pareceu refrescante como cidadão, como humorista, não aprecio. Mas, de repente, quer dizer, era aquilo que o Pedro estava a dizer, há coisas que fazem parte das funções de quem foi eleito para um cargo público. E aí evitar essas funções através do silêncio, nota-se de onde é que vem a inspiração, não é? Vem de uma pessoa para quem, que nunca escondeu, como o Pedro Mexia disse, que o debate, o esclarecimento, etc., tudo isso é politiquice e não é trabalho. Por um lado, é possível que esta estratégia de ficar calado funcione durante mais algum tempo.
Não, acusou o toque esta sexta-feira.
Acusou.
Ao aparecer depois do Conselho de Ministros.
Sim, mas ainda assim, parece-me que o plano é esse, é ficar mais em silêncio do que a falar. E talvez isso não seja uma má estratégia, no sentido em que, ouvindo quem está a falar, se calhar a gente pode pensar, olha, o silêncio até é capaz de ser uma melhor opção. No seguinte sentido, por exemplo, eu acho que eu tenho de ir ver bem, porque às vezes eu abro uma garrafa e pode... Mas eu tenho a sensação de ter ouvido o Presidente da Assembleia da República, notem, não era a educadora do Jardim Infantil, era o Presidente da Assembleia da República a dizer assim, eu queria se calhar dizer aqui aos senhores deputados para não se tratarem por tu. Em vez de dirigirem-se uns aos outros dizendo, olha, o senhor deputado acha que, o senhor deputado... Eu estou com essa sensação. Vou verificar e depois para a semana digo se foi.
Olha, mas ele acabou com as cancelas à volta da Assembleia da República. Pediu para astigar. Bravo. Já valeu.
Bem. Sim.
E foi aprovada aquela medida de os microfones se desligarem depois de uma luz amarela e de uma luz vermelha, embora isso ainda seja necessário desenvolver as formas técnicas de o pôr em prática.
Olha, mas bom para ti.
Mas vai ser interessante. Vai ser peixes no aquário. Não é?
Mas a ideia de que o Presidente da Assembleia da República precisa de dizer a 230 pessoas, ah, é verdade, nós estamos aqui num local em que o tratamento é...
Talvez não seja a 230.
Senhor, depois,
é que logo no... Houve um que logo no discurso após a eleição do novo Presidente da Assembleia da República o destratou por tudo.
Sim, se calhar é a 230 menos 180. É capaz de
Bom,
ser
o Pedro Mexia fica assim Ministro do Silêncio e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana, à altura para passarmos de um protagonista quase silencioso a uma figura que ultimamente tem estado muito loquaz e é por isso que o João Miguel Tavares se declara incompreendido por falta de explicações claras ou porque não há grande coisa para compreender na loquacidade.
Sabes que essa é uma hipótese curiosa que ninguém coloca, que é que não haja muito assim para compreender.
Sim, estamos a falar das várias aparições públicas recentes de Pedro Passos Coelho, com algumas vozes à direita a interrogarem-se sobre aquilo que move o antigo Primeiro-Ministro. O que é que ele tem em mente? Tem palpites a esse respeito, João Miguel Tavares? Ou acha que pode não ter nada em mente e que seja fruto tudo de uma circunstância, de várias circunstâncias que se têm encadeado?
Não, eu acho que ele tem em mente a médio ou longo prazo, ou seja, acredito profundamente que Pedro Passos Coelho acha que o seu trabalho foi interrompido e que gostava de voltar a ser Primeiro-Ministro.
Primeiro-Ministro?
Eu diria que sim, não seria Presidente da República. Eu diria que ele gostava de ser Primeiro-Ministro. Agora, achar que a partir daí ele neste momento já está a fazer planos muito tenebrosos para afastar Luís Montenegro, não parece que seja isso. Agora, há uma mudança, ou seja, eu acho que Passos Coelho continua à espera. A diferença é que ele antes estava à espera relativamente calado e agora continua à espera, mas relativamente falador.
Passos Coelho apareceu esta semana a dizer que Montenegro se quer desligar dele e do passado em que ambos estiveram, no tempo da Troika, juntos. Foi uma afirmação meramente descritiva ou uma forma do próprio Passos Coelho manifestar o seu afastamento político, cavar um fosso político em relação ao Montenegro?
Eu acho que aí ele quer cavar porque ele não precisava ter dito aquilo. Ele disse-o numa entrevista à Maria João Vilés, aliás, altamente interessante, enquanto foi o primeiro testemunho muito largo que ele fez do seu próprio legado. Eu acho que ele foi bastante sincero, evidentemente, a contar a sua parte das coisas.
Temos que descontar a parte da devoção do João Miguel Tavares.
Sim, podem dar todo o desconto que quiserem à minha devoção, porque, de facto...
Assim, eu gostei da palavra devoção.
No meu tempo de vida, foi isso, o político...
Já há velas para isso, não?
Não precisa de haver velas, precisa de haver só um reconhecimento de alguém.
Sou moderadora.
Repara, é apenas... Mas ele dá uma oportunidade, eu não tenho nenhum problema.
É só para... Eu acho
que é alguém a quem nós podemos dizer o país deve muito àquela pessoa, porque teve um trabalho dificílimo numa altura terrível e muitas vezes atuou contra os seus interesses diretos. Isso é muito difícil de dizer de um político. É em nome de um dever.
Mas ele
e, portanto, essa resiliência
dizer...
é muito raro num político.
Mas
portanto...
não precisava de abrir essa fronteira, de traçar essa linha vermelha em relação ao Montenegro? Era
não,
que
acho que não. Não precisava e quis traçá-la. E porquê é que a quis traçar? Esse é que é o lado curioso. É porque ele esteve mais calado quando Rui Rio era presidente do PSD do que agora com Luís Montenegro. E a razão é porque eu acho que ele estava à espera que Rui Rio não respeitasse o seu legado, mas não estava à espera que Luís Montenegro se afastasse dele.
Sentiu-se traído?
Eu não sei se traído, mas um pouco tocado e no sentido abandonado, que é, mas espera lá, eu tenho que vir defender aquilo que eu fiz e que também é importante, evidentemente, para aquilo que é a sua carreira política futura.
No fundo, ele diz que foi, em certo sentido, ele que deu palco a Montenegro.
Sim, isso é verdade, mas isso é daquelas coisas. Há sempre alguém...
Ninguém se lembraria.
Mas isso é daquelas coisas. Há sempre, a qualquer altura, mesmo para as pessoas mais brilhantes, alguém que dá uma primeira vez um palco, mesmo ao senhor Ricardo Augusto Pereira, alguém uma vez lhe deve ter convidado para alguma coisa.
E André Ventura?
Todos nós tivemos o nosso
Foi
Julizito.
Foi o mesmo protagonista a dar palco.
Certo, mas todos nós, tu também, o Pedro, eu, tivemos o nosso Julizito. Há para todas as pessoas. Portanto, ok.
Eu ouvi há muitos anos uma pessoa dizer ao Ricardo que é, pode ser muito talentoso, mas se não chegas a hora não vais a lado nenhum.
Exato. E ele passou a cumprir. Mas todos nós temos o nosso...
muito lentamente.
Bom, mas o facto de Passos ser o Julizito no Luís Montenegro, isso não tira méritos a Luís Montenegro. Agora, o que aqui é importante para mim é esse lado de defesa do seu legado, acompanhada de uma outra coisa importante, e para finalizar, tenho este prazer, que é, evidentemente, ele não concorda com a estratégia das linhas vermelhas, e, portanto, ele está-se a posicionar e a dizer este caminho que o PSD está a tomar é um caminho errado.
Outro aspecto saliente da mesma entrevista de Passos Coelho a Maria João Vilés foi a revelação de que a Troika não confiava em Paulo Portas, quando Portas e Passos Coelho eram aliados, Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro, viu nisto apenas uma página da história recente, ou um ajuste de contas, Ricardo Araújo Pereira?
Vi um gesto de grande elevação, Carlos. Eu não sei, quer dizer, custa-me estar a dizer isto porque o João Miguel tem um altar todo em talha dourada lá numa assoalhada qualquer.
Mas eu também tenho, Ricardo, um para ti, Ricardo.
Também? Outro para mim?
Sim, ao lado do Passos Coelho.
Ao lado do Passos.
Todos os dias eu me ajoelho e é um beijinho ao Passos e um beijinho também na tua estatueta.
Mas este, vá lá. Mas sabes que eu acho que a tua admiração pelo Passos é mútua, porque... Mim, ou tu inventaste primeiro na sociedade portuguesa, tu introduziste primeiro o penteado que vocês agora ambos, foste tu
que lideraste esse movimento. Sim, senhor. Nunca tinha pensado nisso.
Ele foi atrás, ele foi, com certeza. Vamos lá ver, esse momento específico...
Mas olha que tu também estás quase a converter.
Não te preocupes, está quase. Esse momento específico, o momento... Eu gostava de comunicar ao país que, para proteger a dignidade aqui deste meu amigo, nunca revelei a ninguém que as pessoas o consideram um aldrabão. Mais uma vez, do mesmo modo que o Montenegro está calado, Passos Coelho durante imenso tempo também esteve. Havia um grande mistério. Ele está calado, é uma espécie de senador. Ele não vai, ele protege a sua palavra.
Sobretudo porque a acusação não adianta muito ao que já sabíamos. Mas
sim, mas ele era uma pessoa que protegia, dava tal valor à palavra que não a gastava
Em vão.
E de repente a gente percebe que realmente não é para gastar em vão, é só para coisas importantes, como apresentar um livro sobre o facto da família tradicional estar sob ataque, coisa que nós sabemos bem, João Miguel, temos duas famílias tradicionais e são escudos e mísseis terra-ar constantes para as nossas casas.
Fala por ti, pá.
A sério, a tua está sob ataque.
Não, mas é interna, é uma guerra civil.
Ah, interna, isso está bem. Não, mas são todas as famílias tradicionais, isso eu compreendo. E depois este momento muito bonito.
O que achou destes momentos bonitos, Pedro Mexia? Tem alguma interpretação para esta súbita loquacidade de Passos Coelho?
As razões já foram aqui apontadas em relação ao Luís Montenegro, só que, na verdade, há uma questão que eu percebo que Passos reaja negativamente, mas que era um grande problema, e viu-se na campanha, aliás, viu-se na campanha, na presença de Passos na campanha, que é a questão dos pensionistas, ou seja, independentemente de alguém que foi líder parlamentar dever defender o legado, há um legado específico que se tornou e continua, em grande medida, um problema, e portanto que seria difícil. Rui Rio era contra a política do Passos, portanto era-lhe mais fácil. E, portanto, eu percebo que haja esse desconforto, mas acho que é mais no sentido de vir, enfim, dar mais um abanão ao governo que já está a ser abanado de vários lados. Em relação a Portas, há duas coisas. Por um lado, a questão da solidariedade, etc., como nós sabemos desde do irrevogável, era uma questão que sempre foi, mas há uma questão muito interessante e que Carlos Moedas explicou, que é quando Carlos Moedas diz, na altura do tempo do governo Passos, diz o programa da Troika, e o Vítor Gaspar lhe diz: não diga programa da Troika, é o programa do governo. E o que Passos Coelho censurou ao Portas é, em parte, uma coisa que não é censurável, que é negociar com a Troika. Ou seja, não fazer do nosso programa,
não
nosso
ir além
governo,
da Troika.
Não fazer do nosso programa, o programa. A Troika veio porque era necessário, estava a fazer uma coisa de que Portugal precisava, eu sou desse entendimento, mas não era a Troika que mandava no país, apesar de tudo, e, portanto, poderia ter havido, em alguns momentos, um braço de ferro maior. Última nota. Eu sou devoto da Anastácia Kintz, que é a única devoção que tenho.
Mas, é a minha terceira estatueta.
Mas tenho, em geral, uma boa... Não sou um grande devoto do pacismo, mas tenho boa impressão, pessoalmente mal o conheço, mas do Pedro Passos Coelho. Mas o sentido de Estado, que muitas vezes o elogiam, não é compatível. Se há coisas que não são compatíveis com o sentido de Estado, são o ressentimento, e há bastante ressentimento nesta entrevista, e as contas, ou seja, ele tratou das contas, mas agora está a fazer ajustes de contas, em prol, presume-se, da sua carreira futura. Eu não acho isso extraordinário, e acho que isso, aliás, é Pedro Passos Coelho a agir de uma forma diferente daquela que agiu. Eu às vezes irritava-me com... Bem,
ele fez ajustes de contas quando o Manuel Ferreira Leite foi
afastado. Não, com certeza, mas aí era mútuo, digamos assim. Mas não
e continua.
E continua, como se viu. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que ele às vezes se portava, parece-me a mim, demasiado bem aquela ideia de que ele tinha de não vou dar notícias positivas porque sejam as pessoas... claro que há um certo paternalismo nisto, as pessoas não aguentam as notícias positivas e, portanto, perto voltou a portar-se como antigamente. Portanto, há umas coisas por excesso, mas agora acho que são por defeito. Agora são algumas intervenções que... Eu não gostei desta intervenção, mas não sou devoto.
Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara incompreendido. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se condenado, temos que acelerar. Justo ou injustamente, Ricardo?
Eu diria injustamente, Carlos.
Quer falar da decisão da empresa que gera o Facebook de aplicar restrições às publicações do Chega, do Partido Chega.
Exato.
Embora essas restrições já tenham sido levantadas em grande medida.
Não, mas é isso e não só. Eu queria, por acaso, ocorreu aqui no mesmo espaço temporal duas coisas, só para destacar duas, porque isto agora, como se sabe e como quem acompanha o nosso programa tem certamente visto, porque a gente aborrece as pessoas com isso. É, portanto, no mesmo período, o Varoufakis e algumas outras personalidades pró-Palestina foram impedidos de participar num congresso na Alemanha, foram impedidos até de ir à Alemanha, impedidos de falar até por vídeo na Alemanha. Coisa positiva disto. Acabou-se aquele cinismo com que coisas destas costumavam ser olhadas do género Varoufakis, mas calaram o Varoufakis, mas como? Se eu até o li numa entrevista a dizer que tinha sido calado, se ele está a falar é porque não foi calado. Acabou-se esse cinismo, acabou-se, as pessoas admitem que é como se diz dos presentes, o que conta é a intenção. Há pessoas que têm a intenção de calar estas pessoas. Estas pessoas são demasiado grandes para serem caladas, no sentido em que o Varoufakis tem acesso a meios de comunicação social, etc. Mesmo os outros que são professores, noutras circunstâncias, dir-se-ia, foi cancelado, mas ele perdeu o seu meio de subsistência, não foi para esta universidade, mas estará noutra, não sei o quê, etc. No caso do Ventura, igual, a mesma coisa.
Fazes a voz de máfia muito bem.
Faz, é sempre porque, enfim, no caso do Ventura, a mesma coisa, e o problema aqui é o seguinte, só falta darmos este último passo, que é, consoante o alvo, as pessoas, no caso, por exemplo, das redes sociais, consoante o alvo, as pessoas são sensíveis ao facto das redes sociais serem empresas privadas que podem fazer o que querem, ditar as suas regras, ou são sensíveis à necessidade das redes sociais de haver aqui uma ponderação, porque as redes sociais, além de serem empresas privadas, também são plataformas públicas e, por isso, podem limitar o discurso das pessoas injustamente. Só falta darmos este último passinho, que é dizer que não é só penalti na área dos outros.
Vamos chegar à espera dele.
Vamos.
Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara condenado. Agora vamos tentar perceber e enunciar apenas a questão. O Pedro Mexia anuncia-se talião, como do código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. Estamos a falar do Médio Oriente. Como é que vê estes desenvolvimentos?
Só queria dizer duas coisas. Portanto, houve aquela novidade do Irão atacar Israel e houve duas novidades que eu acho que são interessantes. Uma não foi bem uma novidade, foi nós vermos uma coisa que já sabíamos, e outra é uma novidade relativa, pelo menos nos tempos próximos. A novidade que já sabíamos foi ver aquele sistema de defesa israel a funcionar e perceber, as pessoas às vezes...
A cúpula de ferro.
Às vezes as pessoas percebem para que as armas servem, para que a defesa serve, e portanto foi uma visão muito elucidativa disso e, portanto, da necessidade disso existir, ponto número um. Ponto número dois, houve uma coisa nova aqui, nos últimos tempos, pelo menos, que foi para defender Israel, digamos assim, não foi bem, se calhar, essa a intenção, mas, quer dizer, acabou por ser, a Jordânia e, provavelmente, a Arábia Saudita intervieram do lado de Israel, contra a sua rua, digamos assim, contra...
Abatendo os drones e os mísseis.
Exatamente, e portanto, eu acho que é possível valorizar este dado mais do que a lei de talião. Ou seja, sem prejuízo, haver coisas que necessitam de resposta militar. Mas este dado é um dado muito importante. Não sei exatamente, não sei como... Vou dizer uma coisa. Não sei como se resolve a questão israel ou árabe. Pronto, queria confessar aqui. Mas tirando isso, acho que essa é uma pista, é um acontecimento.
E há quem veja, apesar de tudo, sinais de que o Irão já contava com a forma de defesa de Israel. Por outro lado, Israel atacou.
O Irão bateu no peito para mostrar que se quiser bate a sério.
Relativamente pífia também.
Sim, exatamente. Isso,
apesar de tudo, são sinais de que há alguma contenção dentro do desvario, não é?
Sim.
Vamos ver, acho que vamos falar disso em breve, porque este assunto não vai desaparecer tão depressa, é claro. Está à altura dos livros. E eu trago esta semana um ensaio relativamente breve que o Pedro Mexia conhece bem, é o autor do prefácio, um livro que é a adaptação de uma tese académica onde se procuram explicações para o crescimento fulgurante da direita radical nos últimos anos. O autor é um cientista político português da Universidade de Oxford, chama-se Vicente Valentim, e o livro teve uma primeira versão publicada em língua inglesa, uma versão mais técnica, digamos assim, chamava-se A Normalização da Direita Radical, mas nesta adaptação portuguesa tem um título que explica bem melhor e de um modo mais claro a tese que nos é proposta aqui pelo autor. Chama-se O Fim da Vergonha, ou seja, o argumento central de Vicente Valentim é o de que certas ideias e certas opiniões políticas não surgiram de repente nos últimos tempos, sem mais nem menos, andam em circulação há muito tempo, só que estavam recalcadas, estavam até fora de um diálogo político civilizado até há bem pouco tempo. Com o fim da vergonha de que fala o título, passou a ser possível exprimir publicamente, sem receio de censura social, opiniões e pressupostos políticos que normalizaram a direita radical. O fim da vergonha de Vicente Valentim, edição Gradiva. O João Miguel Tavares traz a versão BD de um grande romance.
Sim, sim. Eu tenho trazido para aqui muitos livros de BD porque, de facto, vivemos numa altura, neste momento em que a edição em Portugal tem trazido, felizmente, algumas das melhores obras que têm estado a produzir neste momento. E esta é a adaptação da Estrada, o clássico do Cormac McCarthy, pelo Manu Larsenet, que é um extraordinário e muito prolífico autor francês e que quem, por exemplo, conhece o trabalho dele nos Combates Cotidianos, parece impossível ser a mesma pessoa que adapta este livro, ou ele já tinha também adaptado o relatório de Brodeck do Philippe Claudel, e é uma maravilha, não só em termos narrativos, como também em termos gráficos, e é um dos... É certamente uma das grandes edições deste ano, vale imensa pena. A Estrada do Manu Larsenet é uma edição da Aula dos Livros.
O Pedro Mexia traz Machado de Assis, Intemporal.
Sim, é um é o primeiro de quatro volumes dos contos completos do Machado de Assis, que eu descobri agora que é a primeira edição integral em Portugal, organizado por Amandio Reis e editado pelo Imprimatur, e que são contos... Eu não os conheço todos, mas está aqui neste primeiro volume um dos que eu gosto mais, que se chama Missa do Gal. É um escritor imensamente subtil e consegue ser várias coisas ao mesmo tempo, que é completamente carioca, completamente cosmopolita, um pouco britânico, muito pessimista, mas com muito sentido de humor. Os contos parecem crónicas, como as crónicas parecem contos. É um dos mais fascinantes escritores de língua portuguesa.
O Ricardo Araújo Pereira traz dois livros e não apenas um, de dois protagonistas que explicam onde é que estavam no 25 de Abril.
Exatamente, é isso mesmo, exatamente.
São Adeus!
É isso, mas são memórias. Um chama-se Memórias de um Revolucionário, do Carlos Antunes. A Isabel Lindin, que era nora dele, acho eu... São duas longuíssimas entrevistas transcritas, e por isso há aqui muitas marcas de oralidade, como é natural. As do Manuel Alegre não, são escritas. Há alguns pontos de contacto, por exemplo, o Alegre contacta-me para saber quais eram as minhas intenções e eu expliquei-lhe, isto tem a ver com Argel e tal, e portanto falam um no outro. Faltam quantos dias?
Falta menos de uma semana, próxima quinta-feira.
Exatamente. É isso.
Então, assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, já depois do 25 de Abril, os mesmos de sempre, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. 25 de Abril, sempre.